Senhoras e senhores deputados, retomando então a nossa ordem do dia, eu colocava a aprovação, enfim, formalmente, a proposta de ordem do dia, que já está em curso, seguida da aprovação de atas, ata número 150, ata número 151, ata número 6 da reunião de mesa e de coordenadores. Posso assumir que estão... Senhor deputado Porfírio Silva, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Não pode assumir. Nós podemos dar o nosso acordo à ata número 6 da mesa e coordenadores de 1 de fevereiro e não podemos dar acordo nem à ata 150, nem à ata 151. E volto a dizer uma coisa que dissemos já eu próprio outras vezes. Não faz muito sentido. Eu percebo a enormidade da missão dos serviços parlamentares, mas não faz muito sentido que nós sejamos obrigados sistematicamente a olhar para a forma como são reproduzidas as nossas intervenções em momentos especialmente relevantes do ponto de vista político e aconteça tantas vezes que não nos possamos rever naquilo que está como transposição da nossa posição. Eu volto a insistir numa sugestão que já aqui fiz anteriormente. Há certos momentos, como por exemplo as audições ou aos ministros, que podiam perfeitamente ser substituídas para o link para o vídeo que existe publicamente, em vez de dar uma enorme trabalheira aos serviços a fazerem não sei quantas páginas de resumo das intervenções de cada um, e às vezes passamos aqui horas atrás de horas, é um trabalho imenso para os serviços, e francamente, muitas vezes nós olhamos para o parágrafozinho que nos cabe numa tal intervenção e vamos comparar, já me aconteceu ir comparar os papéis que estavam na base da minha intervenção, porque pensei, mas que diabo, será que eu disse isto? E eu tenho muito o hábito de verificar as minhas intervenções e às vezes as intervenções dos colegas em certas circunstâncias. Eu gostava muito que isto não fosse entendido como uma crítica aos serviços, porque realmente a quantidade de situações desta natureza, com horas e horas a fio, todos a fazermos intervenções à volta da mesa, é uma trabalheira imensa que nós percebemos e respeitamos perfeitamente. Mas para nós é uma situação muito delicada. Depois, quer dizer, eu confesso que às vezes até não gosto, mas pronto, não tem nada do outro mundo, deixa andar. Mas não parece que seja um método normal. Eu acho que devíamos, francamente, e gostava que a mesa, talvez, pensasse se não se podia simplesmente substituir por uma menção ao sítio onde está integralmente a audição, porque eu não quero dar exemplos, mas uma das atas que estão em causa, eu fui ver as minhas intervenções e tal como está resumida e francamente eu não disse nada daquilo, quer dizer, há ali palavras que eu usei, mas aquelas palavras não foram para dizer aquilo que lá está. Eu não gostaria de voltar a dizer isto, porque francamente até pode parecer que estou a criticar o próprio processo de elaboração das atas, e eu francamente, se eu tivesse que fazer este trabalho, estaria muito aflito com isso, porque transmitir com rigor, temos que reconhecer, nós às vezes em certas intenções até queremos ser um bocadinho ambíguos, e depois como é que quem faz a ata resolve a ambiguidade que nós queremos dar a uma intervenção, ou as nuances que nós queremos dar a uma intervenção? É uma tarefa propriamente política que eu não acho que nós tenhamos que pôr em cima dos serviços. Francamente, acho que é um pouco estranho. E, portanto, nós não podemos dar, porque, e falo por mim, não pude fazer a elaboração das propostas de redação alternativas, e, portanto, nós não podemos dar o nosso assentimento à aprovação das atas e pedimos que se considere a possibilidade de adotar uma outra forma de fazer isto para ser compatível com o trabalho normal dos serviços e também compatível com o facto de nós não podermos aceitar um resumo que não seja minimamente fiel àquilo que nós dissemos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer se pronunciar sobre esta questão. Não havendo intervenções, o que me compete dizer é... Eu compreendo o que diz o Sr. Deputado e penso que toda a gente percebeu nesta sala que valoriza o trabalho dos nossos serviços, não está em causa isso. De resto, esta comissão tem reuniões longuíssimas que tornam manifestamente muito difícil o trabalho de obtenção de tudo aquilo que nos dizemos, e, portanto, nesse aspecto penso que também estamos todos de acordo. Muitas vezes, penso que todos teremos tido a ocasião de ler as nossas, enfim, o reflexo das nossas intervenções, vou dizer assim, nas atas, e umas vezes elas são mais felizes e outras menos felizes, é um facto, talvez pela dificuldade que bem está patente nesse mesmo trabalho. Agora, aquilo que eu quero dizer ao Sr. Deputado é o seguinte: tomando boa nota da proposta que faz, que é a possibilidade de no futuro se redirecionar a intervenção para um vídeo de intervenção de cada um dos senhores deputados, nós temos pendente a decisão que terá que ser tomada numa posterior reunião eventual de mesa e coordenadores, mas também a validação de duas atas que estão pendentes, que é a 150 e a 151, para as quais o senhor deputado disse que não tem proposta de redação alternativa. Portanto, para pedir-lhe o favor de fazer chegar aos serviços essa proposta de alteração de redação, e se calhar deixávamos pendentes estas atas para posterior aprovação, depois de chegarem as alterações do senhor deputado. Com isto, passamos para as comunicações do Presidente. Nós temos baixas de iniciativas legislativas, nomeadamente o projeto de lei número 1094/13 do CDS-PP. Baixou à Comissão em 30 de janeiro, corresponde ao alargamento de apoios socioeducativos concedidos a alunos de escolas públicas, a alunos de todas as escolas em condições idênticas. O deputado relator é do Bloco de Esquerda. A apresentação pelo CDS-PP perguntaria se poderia ser a dia 20 de fevereiro. E, portanto, dava a palavra à senhora deputada Hilda Araújo Novo, para o efeito.
Sim, concordamos com a data proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada. Depois temos uma outra iniciativa, também do CDS-PP, que recomenda ao Governo que introduza no ensino secundário uma formação de frequência obrigatória em suporte básico de vida, desfibrilhação automática externa. Baixou também à Comissão no dia 30 de janeiro. Tem uma relação direta com a Comissão de Saúde. Perguntamos se pretendem a discussão em comissão ou no plenário.
No plenário, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Temos outro projeto, que é um projeto de resolução 1933/13 do Bloco de Esquerda, pela urgente reabilitação da Escola Básica 23 Frei Caetano Brandão de Braga. Baixou à comissão no dia 24 de abril de 2018, tendo o Bloco de Esquerda solicitado uma discussão em plenário. O Bloco de Esquerda voltou a solicitar nova baixa à comissão e eu pergunto se essa discussão pode ficar agendada para dia 20 de fevereiro. Muito obrigada. Temos também um relatório da audiência à delegação do Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo, em Penafiel, e pergunto se este relatório pode ser aprovado. Presumo que sim, avançamos. Temos um outro relatório da audição do Sr. Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, e pergunto se este relatório também... Pronto, pede o adiamento, não é?
Sim,
pede-se o adiamento. Depois temos uma audição pública sobre as propostas de alteração do Decreto-Lei nº 54/2018, 6 de julho, que estabelece o regime jurídico de educação inclusiva, apresentadas no âmbito das apreciações parlamentares nº 67 e 68/13, discutidas, aliás, a semana passada, salvo erro. A data proposta é 26 de fevereiro, às 10 horas. Perguntava se os senhores deputados estão de acordo com este agendamento. Sim, temos pendente ainda a questão da sala. Perguntava ainda que entidades é que poderemos consultar. Há uma lista que foi previamente distribuída. Pergunto se esta lista de entidades a ouvir está aprovada. Então tem a palavra a senhora deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom, em relação à lista que aqui está, nós não nos opomos propriamente a nenhuma entidade que aqui esteja considerada, mas queríamos garantir que dentro das organizações sindicais, as várias são incluídas, designadamente não só organizações sindicais, não só organizações de sindicais de professores, mas gostávamos também que a Federação Nacional de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais também fosse incluída, uma vez que também os auxiliares estarão envolvidos nesta questão e, portanto, a garantir que essa componente não é esquecida, que nas confederações de pais são ambas também consideradas, porque elas não estão aqui discriminadas. De resto, queríamos, pronto, não sabemos exatamente qual foi o critério para se incluir a APAV, porque sendo uma questão de âmbito educativo, nós gostávamos de perceber qual é que foi o critério que foi aqui incluído. Pronto, há outras que também não nos opomos, evidentemente, mas não era só para perceber um bocadinho melhor qual é que foi o critério. E depois, em relação às individualidades que aqui estão consideradas, pronto, nós aqui também gostávamos de entender qual foi o critério da sugestão destas e não de outras, se as entidades nos parece que são relativamente consensuais, é uma questão só de percebermos exatamente o objetivo de determinadas terem sido aqui enunciadas, não nos opondo a que possam participar, se vamos enveredar pela sugestão de nomes individuais, então consideramos que deve haver um espaço para os grupos parlamentares fazerem chegar ainda as suas sugestões de contributos individuais, ou partimos apenas e só para o convite direto às entidades e aí teríamos aqui de ver em comissão, e nós estamos abertos às várias possibilidades, não estamos propriamente a fechar a solução, mas se efetivamente se vir por interessante este convite a determinado tipo de individualidades, nós gostaríamos ainda de pensar sobre outras que pudéssemos ainda acrescentar à lista de convites que aqui está considerada, mais nada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Há a palavra à Sra. Deputada Hilda Novo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não é uma questão de nos opormos à lista propriamente dita, apesar de ser uma lista extensíssima. O que gostaríamos de saber é, em relação aqui à menção de escolas de ensino básico e secundário. Qual é o critério? Vou mandar convite a todos, depois vem quem quer ou não. Em relação às entidades que tenham a ver diretamente com o ensino superior, não sei se seria prudente incluí-las ou não, devido a não haver uma necessidade direta da sua presença, ainda que devesse, mas não se lhes aplica. Portanto, são essas as questões que tenho a colocar. Muito obrigada.
Sr. Deputado Porfírio Silva, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Rapidamente, nós não temos nenhuma objeção à lista, embora às vezes não percebamos o critério, mas para nós, em termos práticos, o fundamental é que possamos, nos próximos 2 ou 3 dias, eventualmente fazer alguma sugestão, porque não sou eu que acompanho diretamente esta matéria e queria ver com a Sra. Deputada Sandra Ponteira, que nos representa neste grupo, se ela tem alguma sugestão. Portanto, era só deixar a lista em aberto durante 2 ou 3 dias, também penso que não pode ser mais para isto poder avançar. Uma questão que estava aqui vista é a questão da sala. Nós temos a experiência passada de que isto é um tema que traz as pessoas cá, e é importante que traga, e portanto penso que se pudesse garantir realmente a sala do Senado, era mais cómoda, não é, digamos assim, porque é até bastante incómoda, mas leva mais gente e é mais... Era só isto.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu dar aqui uma breve explicação para responder, no fundo, às questões que foram colocadas. Responder à Sra. Deputada Ana Mesquita que os convites, ou seja, a lista de convidados que já estão anunciados, correspondem a uma lista anterior que foi pensada pelo grupo de trabalho e, portanto, nós apenas replicámos para uma nova iniciativa os convites que já estavam feitos. penso que, relativamente à proposta que faz de integração da FEMPROF, eu pediria que pudesse fazer chegar por escrito essa solicitação aos serviços, no sentido de fazerem também depois as diligências que entenderem necessárias. Respondendo à senhora deputada Hilda Novo, as escolas de ensino básico e de ensino secundário são todas convidadas e depois quem quer participa e quem não quer não participa, mas os convites são enviados para todas as escolas. Senhor deputado, relativamente à sala, nós todos temos a experiência de que estas sessões são altamente participadas, portanto, vêm de todo o país muitas pessoas. De facto, temos feito várias vezes na sala do Senado, que me parece a sala mais ajustada para o efeito. A única limitação que neste momento existe é, de facto, o término ter que ser até às 13 horas, o que também, da nossa experiência, muitas vezes aquilo derrapa um pouco, porque há muitas intervenções, e, portanto, não sei qual seria a melhor solução, porque se nós acertamos esta data, só temos a sala até às 13 da tarde. Se nós queremos prolongar além das 13 da tarde, para garantir que toda a gente intervém, teremos que eventualmente ponderar uma outra data que não esta. Portanto, deixo essa questão também aos senhores deputados. Pois, mas não há milagres. Portanto, a sala está indisponível depois de, só se começarmos mais cedo, às 9h30, por exemplo, portanto, antecipar meia hora, por exemplo, e garantir que às 13 está terminada. É uma terça. Começar às 9h30. Todos os senhores deputados estão de acordo que se comece meia hora mais cedo a sessão de...
Além da audição, também se vai pedir para eles mandarem parecer, para as entidades que quiserem também mandarem parecer. Além de fazer a audição, também se pede...
Para além de fazer a audição, depois também vai-se pedir para as entidades enviarem parecer. Portanto, também temos essa questão. Posso assumir que todos concordam com as 9h30? Então, penso que essa seria uma solução mais ajustada. Mudando de tema, a Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2019 pede também uma audiência para a apresentação do seu projeto para este ano. Eu perguntava aos senhores deputados se pretendem ouvir esta comissão na comissão ou por deputado piloto. E, portanto, fica por deputado piloto. Depois, audiência com a Associação Nacional de Professores para a apresentação. Ah, isto já está?
Já foi.
Sim, senhor. Ponto 7. Correspondia à aprovação, apreciação e votação de parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2019. Eu penso que o relatório não foi... Mas a nossa questão é esta... O ponto pode ser adiado, mas pode ser adiado até amanhã. Portanto, nós aqui a questão que colocamos é a possibilidade de se poder agendar uma nova reunião amanhã, nem que seja curta, porventura às 14h30, mas há a obrigatoriedade de envio deste parecer à Comissão de Assuntos Europeus impertrivelmente até dia 6. Sou pena de a Comissão já não poder, pela primeira vez, apresentar parecer relativamente a esta matéria. Portanto, colocava a possibilidade, a senhora deputada, avaliar se, porventura, até amanhã conseguiria apresentar este documento. E, nesse sentido, teria que ser marcada uma nova reunião para amanhã, não é isso? Eventualmente, depois do plenário? A senhora deputada, para si seria mais conveniente depois do plenário? Dava-lhe mais tempo para... Amanhã, depois do plenário. Todos os senhores deputados concordam com a realização de uma reunião extra amanhã, depois do plenário, apenas para apreciação e votação do parecer deste programa da Comissão Europeia? Então vamos assumir que temos uma reunião breve depois do plenário e portanto mas não tem o relatório completo.
Audiências às 2 horas.
Informe também que há audiências às 2 horas, o que também limitaria a possibilidade de podermos ter uma reunião nesse horário. Portanto, só temos disponível. Também pode ser.
Duas menos um quarto para as duas.
Sim, então um quarto de hora dá para apreciar isto, até 5 minutos.
Acho que ela não consegue para as duas, quanto mais para o quarto para as duas. Então ficamos com esta tentativa de marcação de uma reunião para depois, amanhã, depois do plenário, para dar tempo à senhora deputada para elaborar o respectivo parecer. Passamos ao ponto 8, que é a aprovação de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2017. Senhora deputada Hilda Novo tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A COFMA remeteu à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência a Conta Geral do Estado relativa ao ano económico de 2017 para ser elaborado o respectivo parecer, tendo sido nomeada a relatora, eu própria, na reunião de 9 de janeiro. E esta Conta Geral do Estado veio acompanhada do parecer do Tribunal de Contas e não estava ainda disponível o parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República da UTAU. Para a elaboração do parecer, analisamos, portanto, a Conta Geral do Estado e foram tidos em consideração os anexos, assim como os pareceres emitidos. E centra-se essencialmente sobre os indicadores da educação orçamental que compreendem os setores da educação, da ciência e do ensino superior. Todo parecer é factual, sem quaisquer considerandos de caráter subjetivo que entendemos não considerar. Em relação à análise setorial e olhando para o quadro 1, vemos apenas a despesa consolidada da Administração Central por programa orçamental e que permite uma análise nacional da sua execução, tendo esta uma organização aproximada à estrutura do Governo. Todos os programas orçamentais tiveram uma execução inferior ao orçamento corrigido de líquidos cativos, segundo o documento, e o programa de ensino básico e secundário e administração escolar, mais adiante designado por PO11, destaca-se como um dos programas orçamentais com um grau de execução mais expressivo, enquanto que o programa de ciência, tecnologia e ensino superior, adiante designado por PO10, é um dos que evidenciaram menor grau de execução. Portanto, a execução orçamental consolidada do PO11 corresponde a 9,8% do total da despesa, enquanto que a do PO10 tem um peso de 3,6%, o que, combinados os dois, representam 13,4% da despesa em análise. Tem depois ainda uma análise mais pormenorizada da execução por distribuição económica. Ensino básico e secundário e administração escolar agrega a despesa pública relativa às áreas da educação, formação, juventude e desporto, e a despesa total realizada no âmbito deste programa foi essencialmente financiada por receitas gerais do orçamento do Estado. Gostaria de salientar que, de acordo com a Conta Geral do Estado de 2017, o reforço da dotação de programa registado em sede de educação orçamental visou colmatar necessidades em despesas com pessoal e garantir o cumprimento de novas medidas de política, designadamente a atualização do subsídio de alimentação e do salário mínimo nacional, a gratuitidade dos manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública e o reforço da oferta e da qualidade das refeições escolares. Sobre a natureza da despesa, o programa caracterizou-se essencialmente por um elevado peso das despesas correntes, que representam no seu conjunto 97,7% da despesa total. No que diz respeito às despesas com pessoal, que abrangeu os encargos com o pessoal docente e não docente do ensino básico e secundário, representaram 75,3% da despesa total. No que diz respeito às transferências correntes, representou 12,7% do total e integraram as transferências para os municípios nos quadros de transferência de competências para as autarquias locais em matéria de educação, para as instituições particulares de solidariedade social, relativas aos apoios à componente educativa e para os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com contrato com o Ministério da Educação. Em terceiro lugar, e pela rúbrica Outras Despesas Correntes de Capital, aqui agregou essencialmente as despesas de funcionamento dos estabelecimentos públicos de ensino, assim como os encargos relativos às remunerações decorrentes do contrato de programa estabelecido entre o Estado português e o parque escolar e representou 8,2% do total do programa. Por fim, com a despesa em aquisição de bens de capital, essencialmente foram despesas de investimento no quadro de modernização e requalificação de escolas do ensino básico e secundário. Quanto à execução do programa 10, gostaríamos apenas de salientar que se evidencia com maior expressão a despesa corrente, correspondente a 89,8% da despesa efetiva, e esse peso distribui-se essencialmente com as despesas de pessoal e com as transferências correntes. No que diz respeito às despesas de capital, a preponderância situa-se nas transferências de capital e nas aquisições de bens de capital. E dada a especificidade do PO10, o de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com 98, que engloba 98 entidades, verifica-se que 74,9% da execução das transferências correntes de capital ocorre dentro do próprio programa. Gostaríamos também ainda de salientar que a execução dos passivos financeiros corresponde à amortização de empréstimos por parte da Universidade dos Açores. Em conclusão, a execução orçamental na educação ultrapassou em 145,5 milhões de euros o orçamento inicial, que ficou abaixo do orçamento final, enquanto na ciência, tecnologia e ensino superior a execução orçamental foi inferior a 125,8 milhões de euros relativamente ao inicial, o que ficou também abaixo do orçamento final. No parecer da Conta Geral do Estado, o Tribunal de Contas faz recomendações novamente ao Governo, desta vez 57 recomendações, que respeitam especialmente ao nível de fiabilidade das demonstrações orçamentais e dos elementos patrimoniais, aos sistemas de gestão e controlo e à necessidade de ser reforçada a informação e transparência da Conta Geral do Estado. Gostaríamos ainda de salientar que nenhuma das recomendações feitas pelos juízes do Tribunal de Contas se dirige em concreto ao Ministério da Educação, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Segundo ainda os juízes do Tribunal de Contas, reforçou-se o peso e o valor das despesas correntes, as despesas com o pessoal aumentaram, em grande medida devido à reversão das reduções remuneratórias. E os juízes deste órgão destacam ainda a subida de 55 milhões nos estabelecimentos de ensino não superior e de 47 milhões nos estabelecimentos de ensino superior e serviços de apoio social. Por sua vez, o Conselho Económico e Social, no seu parecer aprovado a 12 de outubro, apesar de registar que o documento teve melhorias significativas na sua apresentação, considera que ainda se verificam algumas limitações que é preciso ultrapassar, principalmente dificuldades no que se refere à legibilidade para o público não especializado em matéria económica e financeira, limitações da análise de comparabilidade entre as políticas públicas implícitas e a sua execução, e deficiente e limitada a apresentação das contas das empresas públicas e a sua incidência na evolução das contas para efeito de apuramento do déficit. E que a Conta Geral do Estado continua a não disponibilizar informação sobre a aplicação setorial e territorial do investimento público. E, finalmente, em conclusão, diz que, apesar dos progressos registados na legibilidade do documento e tendo em conta a sua importância como instrumento de avaliação da execução orçamental, a Conta Geral do Estado ainda não é um documento acessível, nomeadamente ao público menos especializado em matérias de finanças públicas. Em relação à opinião da deputada autora do parecer, opto por não emitir qualquer parecer nesta sede. Assim sendo, apreciados os documentos que foram referidos, entendo ser de propor à Comissão de Educação e Ciência que o presente relatório sobre a Conta Geral do Estado, que incide exclusivamente sobre os indicadores de execução orçamental que compreendem os setores da educação, ciência e ensino superior, deve ser remetido à COFMA, reservando os grupos parlamentares as suas posições para posterior debate em plenário na Assembleia da República.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre este parecer? Então eu colocava este parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, não temos cá o Bloco de Esquerda? Não sei, está aprovado. Direi por unanimidade dos presentes, porque não sei qual é. Não deixou nenhuma indicação e, portanto, não tem indicação de Bloco de Esquerda, mas está aprovado por unanimidade. Ponto 9. Aprovação do relatório final da petição número 566/13/4, Liliana Brito Lima e outros, que solicitam a adoção de medidas com vista à criação da obrigatoriedade de cestas para crianças até à entrada na primária. A deputada relatora é novamente a senhora deputada Hilda Araújo Novo, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta petição deu entrada a 17 de novembro de 2018 e baixou à Comissão de Educação a 4 de dezembro. Na nossa reunião ordinária, realizada a 18 de dezembro, após a apreciação da respectiva nota de admissibilidade, foi definitivamente admitida e nomeada como relatora a deputada ora signatária. No dia 22 de janeiro, realizou-se a audição dos peticionários. A petição em si, com 4.751 assinaturas, solicita a adoção de medidas com vista à implementação da obrigatoriedade de condições e disponibilização de cesta às crianças do primeiro ciclo do ensino básico pela saúde e futuro destas. Eles defendem, os peticionários, o objeto da petição, dizendo que o sono das crianças tem efeitos a longo prazo e que muitas crianças deixam de ter condições para dormir após o almoço, adormecem durante o dia ou no transporte para casa, não estão em condições muitas vezes de ter tempo de qualidade com os pais devido ao cansaço e que vários estudos defendem a prática da sesta das crianças nas creches e nos infantários. A Sociedade Portuguesa de Pediatria recomenda que a sesta deverá ser facilitada e promovida nas crianças até aos 5, 6 anos de idade e os peticionários remetem ainda para as orientações curriculares para a para a educação pré-escolar. Solicitam, pois, aos órgãos de soberania analisar e discutir em Assembleia o sono das crianças e a obrigação de condições para a realização das cestas após a entrada na pré-escola. O assunto da petição está especificado, o texto é inteligível, encontram-se identificados subscritores e, apesar da matéria peticionada se inserir no âmbito da competência do Governo, nomeadamente do Ministério da Educação, compete à Assembleia da República, no exercício das funções de fiscalização, vigiar o cumprimento da Constituição, das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração. Não foi localizada nenhuma outra petição pendente sobre a matéria, no entanto, foi localizado um projeto de resolução da iniciativa do PCP, que visa recomendações ao Governo nesta matéria. Este projeto de resolução deu entrada no dia 1 de junho de 2018 e aguarda agendamento para discussão em sessão plenária da Assembleia da República. A Comissão ouviu a primeira peticionária, Liliana Brito Lima, e o peticionário Nuno Mondril, em audição realizada no passado dia 22 de janeiro, e durante a petição referiram estes peticionários que grande parte das escolas pré-primárias não permitem que as crianças a partir dos 3 anos façam cestas e que, questionadas as entidades sobre a matéria, estas alegaram falta de espaço e de equipamento. Também referiram que, uma vez que há pais que não querem que os seus filhos façam a cesta, defenderam que deveriam ser disponibilizadas as duas opções de acordo com a vontade manifestada pelos respectivos progenitores. Afirmaram ainda que, dada a lei não prever nada determinante, defendem a obrigatoriedade de serem disponibilizadas condições para as crianças fazerem cestas por opção e pedem, portanto, que a Assembleia da República legisle no sentido de ser obrigatório disponibilizar essas mesmas condições. A seguir esta intervenção dos peticionários, os grupos parlamentares com representação na Comissão emitiram a sua opinião, que pode ser consultada no link que consta no relatório. Depois das intervenções dos senhores deputados, foi devolvida a palavra aos peticionários que responderam às questões que lhe foram colocadas e reiteraram o pedido da Assembleia da República de legislar sobre esta matéria. A audição foi objeto de gravação, que também pode ser assistida através do link aí constante. Antes da audição, esta Comissão desenvolveu diligências com vista à pronúncia da Direção-Geral da Educação e da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares através do Sr. Ministro da Educação, da Direção-Geral de Saúde através da Sra. Ministra da Saúde, da Confederação Nacional de Pais, do Conselho das Escolas, da Associação Nacional de Diretores do Agrupamento de Escolas Públicas e da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Aos pedidos de informação solicitados, respondeu, até ao momento da execução deste relatório, a ANDAEP, e a resposta pode ser consultada na íntegra no portal da Assembleia da República. Contudo, ontem fomos informados que terá havido a recepção da resposta do Ministério da Educação e, como este relatório já estava redigido, eu gostaria de solicitar aos senhores deputados a sua inclusão posterior aqui no relatório, mencionando a chegada desse mesmo parecer do Ministério da Educação, que aqui não consta neste momento. E, conforme está no relatório ainda, eximo-me de emitir quaisquer considerações sobre a petição em apreço e recomenda-se que a Comissão de Educação e Ciência emita o parecer seguinte, que o objeto, é claro, está bem especificado, estão identificados os subscritores, estão preenchidos os demais requisitos formais e tramitação definidas na lei do exercício de direito de petição e que, devido ao número de subscritores, é obrigatória a sua apreciação em plenário e publicada no Diário da República, da Assembleia da República, e que o relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia, assim como enviada a cópia deste relatório aos peticionários.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação detalhada do parecer deste relatório, de resto já distribuído por todos os senhores deputados, a quem peço, de momento, a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E o relatório está novamente aprovado por unanimidade, sem a presença natural do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, não sei se têm outros assuntos que queiram abordar. Resta-me dizer, então, que a próxima reunião será eventualmente amanhã, depois do plenário, e a seguinte, no dia 12 de fevereiro, às 15 horas, agradecendo a presença. Boa tarde a todos.